Oiê, esse é o podcast da Feira das Eggs, um projeto que existe para fortalecer o trabalho de mulheres e o veganismo popular. Aqui você vai conseguir ouvir a roda de conversa intitulada Não Binariedade e Veganismos, que tivemos lá no último evento, dia 22 de maio. Aproveitem!
Sou F. Maciel, sou jornalista, sou pesquisador de gênero e sexualidade também, estudante de pedagogia indo para ciências sociais, fazendo 30 mil faculdades. Sou comunicador, trabalho com a militância também sobre antiespecismo, principalmente agroecologia e ecossocialismo. Eu sou uma pessoa trans não binária, meus pronomes podem ser qualquer pronome, então não tem problema.
Olá, gente. Sou Martina Davidson. Meus pronomes são Elodelo. Eu sou, bom, lésbica não binária, sou anarquista, sou militante em prol da libertação animal e anti-ecocida. Além disso, eu tenho bastante aproximação com o transfeminismo, com uma visão decolonial, ou seja, que vai contra os sistemas de opressão de forma bem generalizada. E, além disso, eu faço algumas coisas assim no rolê acadêmico também. Mas eu acho que como aqui não se dá, né, para ser um rolê acadêmico, mas para ser um rolê bem horizontal, depois se quiser saber minhas formações e tudo mais, estou super disposta a conversar. E é isso, acho que a gente vai fazer uma conversa mesmo, então a participação de todos é super bem-vinda e desejada, na verdade.
Eu queria primeiro, que eu sempre esqueço, agradecer a feira, né? A Feira das Vegas é muito importante essa retomada de uma feira feita por mulheres, especialmente por expositoras que estão aqui no trampo. A gente sabe que a pandemia zoou muito a vida das trabalhadoras, das produtoras independentes, pequenas produtoras, na verdade. E é muito importante essa feira estar aqui. Então, obrigada por todo mundo que está comparecendo e apoiando essa feira. Nicole e Ana, que não sei onde estão, mas valeu. E também pelo veganismo popular, gente. É muito importante ter uma feira que fale sobre veganismo popular, que a gente está disputando seriamente com o veganismo liberal, então é muito, muito legal. A gente costuma a receber as bagagens daquilo que a gente aprende, né, como crianças, que a gente vê na TV, que a gente vê nas novelas, que a gente vê nas escolas. E aí é muito comum essa concepção, essa ideia do que a gente vê, a gente vive. E no momento que a gente se questiona, será que é só isso? Será que a gente tem que realmente seguir por esse caminho? Será que a gente não pode se ouvir? Será que não tem entendimento que pode ser fora dessa curva, né? E aí a gente entra no campo do sistema binário, né? Que é um sistema que a gente aprendeu que só pode ser homem ou mulher. Então, desde cedo, desde pequeno, a gente é estabelecido nessas caixinhas, né? Você é homem ou mulher? Tá lá no registro, tá na certidão, tá lá o que o médico ou a médica estabeleceu, né? E com esse crescimento, principalmente para as crianças que não se entendem como parte desse sistema binário, acaba afetando muito o desenvolvimento e o crescimento pessoal na vida adulta, na vida, enfim, infantil, mas na adolescência, mais para frente também. E essa construção, né, desse modelo binário, ela contrapõe também a construção daquilo que a gente entende por gênero, né, que é uma construção social. A gente entende que o gênero ele não é simplesmente estabelecido pela ordem biológica. Então, quando a gente tem ali uma pessoa falando, não, você, por conta da sua genitália, você é homem ou mulher, acaba também inferindo todo o processo de individualização, de entendimento pessoal, do que a pessoa quer ser, do que a pessoa se sente, mas também pelos aspectos que rondam essa pessoa, né? Porque o tempo todo a gente está na escola aprendendo que na biologia é dessa forma. Você vai para a televisão, são os mesmos modelos estruturais de família, de relações, os mesmos modelos de entendimento de como se portar na sociedade. E aí, quando você se confronta e fala, não, pera, tem algo diferente comigo, não encaixo nesse jeito, né? E aí vem a grande dúvida, será que eu sou uma pessoa normal? E aí isso afeta bastante, principalmente o desenvolvimento psicológico mesmo das crianças, adolescentes e, enfim, quem se encontrar na fase adulta também. Porque isso é para a vida, né? A gente entende que, de alguma forma, nós somos pessoas que não se encaixam nesse modelo. E por não se encaixar nesse modelo, já vem uma cobrança, um peso muito forte, uma bagagem muito forte, assim, de, poxa, eu só queria viver, sabe? Eu só queria ser uma pessoa comum, com uma vida comum, e não ficar o tempo todo tendo que sobreviver, o tempo todo tendo que resistir à violência de gênero, à violência das nossas expressões, né? Então, o não binarismo, ele vem muito desse leque de expressões, né? É um modelo, é uma expressão guarda-chuva, claro, tem várias expressões de ser não binários, né? E entra também num ponto que a gente discute muito sobre a diferença entre gênero e sexualidade, né? Entre a orientação sexual e a sua posição de gênero. Isso também coloca dúvidas sobre a formação da pessoa, né? Porque o tempo todo a gente está vivendo numa sociedade que é heterocisnormativa. Então, esse é o modelo padrão. Então, se você já tem assim, uma formação, você fala, não, pera, eu acho que eu não sou hétero, eu acho que tem uma coisa que está além desse, do que foi colocado como certo para mim, soma isso à sua identidade de gênero. São duas coisas que pesam, né? Então, são duas coisas que colocam a gente em confronto o tempo inteiro por uma questão de normalizar nossas existências, mas também como ser visto como uma forma de luta diária mesmo para outras pessoas que passam por situações parecidas. Então, a não-binariedade ela é um rompimento com essa construção do que é normal, do que é ser, viver numa sociedade que é múltipla, é uma sociedade plural. Só que a partir do momento que nossos corpos, nossas vivências são constantemente atacadas, esse peso fica cada vez pior, cada vez mais pesado. Né? Então, a não-binariedade ela não começou exatamente na década de 80. Foram estabelecimentos, construções que já existiam, vários pensamentos, na antiguidade, inclusive, de formações espirituais, por exemplo, que não eram apenas vinculadas na dualidade. Né? Elas tinham várias expressões que poderiam ser única, como ser homem ou mulher, ou masculino ou feminino, mas também poderia não ser, poderia simplesmente não ser uma expressão desse modelo. E a partir da década de 80, isso foi cada vez mais colocando como um lugar de debate, de disputa também, sobre a necessidade de entender, de ouvir, de colocar na roda pessoas que não são nesse modelo heterocisnormativo. Então, a partir da década de 80, que várias pessoas começaram a falar mais sobre isso, deram mais atenção sobre isso, colocaram nomenclaturas, começaram a entender que esse leque, esse guarda-chuva, ele é muito maior do que a gente pensa. Isso só está crescendo, a tendência é sempre crescer, porque as pessoas são múltiplas mesmo. Né? Dentro desse contexto, é muito grave quando você tem uma criança que já tem marcadores de diferença, por exemplo, por ser uma criança negra, você tem uma marcador de diferença por ser uma criança que não se estabelece socialmente por conta de comunicação, por alguma questão cognitiva. E todos esses aspectos vão somando também na busca da identidade pessoal dessa criança, desse adolescente, e também na fase adulta. E quando a gente separa isso, como o sistema de educação também é voltado para a exclusão de pessoas trans ou pessoas não binárias, isso alimenta cada vez mais aquela dúvida, né? Para a criança, para o adolescente. Será que eu sou normal? Será que estar aqui, esse é meu lugar? Eu posso viver aqui? E a gente precisa discutir muito isso porque o número de pessoas não binárias, principalmente, a gente infelizmente não tem um dado paliativo como o IBGE, para ir lá pesquisar a quantidade de pessoas não binárias. Mas esse levantamento é feito nas escolas por meio dos alunos mesmo, né? E praticamente de 90% a 95% das crianças não binárias ou adolescentes passam por problemas de saúde mental, como ansiedade e depressão, porque não se encaixam dentro desses parâmetros. E a escola não está aberta para conseguir ouvir, para conseguir acolher. E esse processo, como eu disse, leva para a vida inteira. Assim, no momento que a pessoa está se descobrindo, se entendendo, se colocando como... se impondo mesmo como ela é. Se fosse, nossa, eu sou assim, não tem nada de errado. E o exterior, a comunidade não acolhe, fica muito difícil. Fica muito pesado, né? E aí vem só o bullying, né? Porque você é catalogado de uma forma. Até mesmo no jeito, né? Na roupa, na maquiagem, você... muita gente acredita que pessoas não binárias têm aquele estereótipo da pessoa andrógina, né? Que ela vai ter que mostrar os dois lados. E nem sempre é assim. Esse estereótipo ele acaba influenciando muito a percepção e a leitura das pessoas, né? Sobre, principalmente crianças e adolescentes não binárias. Né? Aí está entrando no ponto já que é da transfobia e da invisibilidade de pessoas não binárias, né? A gente percebe, por exemplo, estamos numa roda de conversa hoje com esse tema. Mas eu não sei se vocês já presenciaram algum evento com esse tema antes. Porque é bem pouco assim que acontece, né? Essas discussões na internet, elas começaram a ganhar força, principalmente pela a geração que está acompanhando mais as juventudes mesmo, estão crescendo sobre esses assuntos, mas também na como isso se implica na vida prática mesmo, dia a dia, né? Por exemplo, para você tirar um RG, você tem que mostrar o nome que está lá, o registro civil, né? E aquele nome, por exemplo, pode não significar mais nada para você. aquele nome, assim como o gênero pré-estabelecido no nascimento, pode ser apenas uma passagem que você foi, onde não representa mais nada. Só que você carrega isso para toda a vida, porque a burocracia pede. A burocracia impede, na verdade, da gente ser quem somos. E quando a gente tem a transfobia institucional, que é quando você é impedido de colocar seu nome como você é, impedido de ser quem você é nos espaços, vou dar até um exemplo agora recentemente, a Unesp, que é a minha faculdade, ela não tinha um termo de nome social para pessoas não binárias. Quando eu fui pedir a inclusão do meu nome social, foi negado de primeira vez, porque era só para pessoas que estavam trocando de gênero entre masculino e feminino. Eu não tinha essa possibilidade. Eu entrei com um recurso pedindo para que a universidade acolhesse meu nome social, mas não só o nome, como também o gênero. E agora a portaria foi estabelecida. Então não foi só uma questão para mim, é uma questão para todas as pessoas que vão entrar na universidade hoje, na universidade pública ou particular, que possam ser acolhidas como elas são. A gente não tem como entrar, primeiro com uma questão burocrática e financeira mesmo, para entrar com processo, para alteração de nome, de gênero. Nós tivemos 3 casos no Brasil que conseguiram, de pessoas não binárias, só que isso é muito mais desgastante psicologicamente. A gente não precisaria estar tendo tanto esforço para simplesmente colocar o nosso nome e ele ser respeitado. Só que é um esforço diário, é um esforço muito grande. E quando a gente para perceber que, para pessoas cis, que geralmente já tem isso com muita facilidade, essa comparação fica cada vez mais dolorosa. É muito sofrido você ver que, para você fazer a chamada na escola, na faculdade, você tem que pedir para que respeite o seu nome e seu pronome. Você tem que praticamente implorar, assim, gente, eu me chamo F e assim você tem que me chamar. Então, essa narrativa, né, que é construída pelo sistema binário, de que, olha, vocês estão errados. Já que vocês querem se estabelecer como são, vão ter que implorar, vão ter que lutar muito. É cansativo, é desgastante. Né? Isso entra num ponto que eu falei sobre o sistema binário, ele é uma estrutura fundada também pelo capital, é claro, mas também é muito fortalecida pelo patriarcado, muito fortalecida. Porque a gente vê que, geralmente, mulheres são colocadas com inferioridade a homens, dentro do sistema binário. Então, quando tem pessoas que não se encaixam nesse aspecto, elas entram também no contexto de serem inferiorizadas, serem colocadas em um patamar de, poxa, sabe, já não basta querer fazer parte desse sistema, e ainda quer que a gente respeite isso, né? Então entra num ponto que é muito, a gente discute bastante dentro do movimento feminista, na pluralidade do movimento feminista, que é a transexclusão, né? A transexclusão e como isso afeta todo um processo de entendimento sobre, não só a militância, sobre o entendimento de como a gente vai querer lutar com isso na sociedade, mas também um processo de educação mesmo, de se entender como pessoa não binária e como é importante politicamente a gente se mostrar como pessoas não binárias dentro de todos os debates, dentro de todas as instituições, dentro de todos os lugares, espaços, família, escola, trabalho. Só que é como eu disse anteriormente, isso é cansativo, né? A gente às vezes só quer viver, a gente só quer ter um lugar de, poxa, essa aqui é a minha vida e vamos só seguir. Só que todo dia é uma luta. Então todo dia a gente vê casos de pessoas trans, pessoas não binárias, não sendo respeitadas pelo seu nome e pronome, mas também sendo violentamente agredidas por violência mesmo física, psicológica. Então isso é uma luta realmente diária. E como eu disse, às vezes ter esse espaço aqui para a gente discutir é também um espaço para que pessoas que não são binárias, que não se encontram no não binarismo, possam também entender as várias nuances que tem e as particularidades mesmo de cada um. Cada um que carrega suas vivências e como isso afeta outros pontos, assim como, por exemplo, o veganismo. A gente está numa feira vegana e, um tempo atrás, a gente teve uma carta de feministas radicais, que geralmente são transestudantes, que colocaram vários problemas sobre pessoas trans. Vários nomes de pessoas que, infelizmente, atuam pelo veganismo, só que é um veganismo que é transestudante. A gente não pode tolerar isso, de forma alguma. Cada vez mais a gente tem uma perspectiva horizontal, enfim, de interseccionalidade dessas lutas, e quando surgem problemáticas como essas, os espaços ficam cada vez mais reduzidos para pessoas trans não binárias. Porque isso afeta bastante, assim, não ter oportunidades, afeta bastante a primeira condição de poder estar aqui, ou poder estar em outros espaços, como expositoras, como organizadoras de eventos. Isso é fundamental que a gente discuta dentro do movimento vegano, para que a gente possa dizer basta a transfobia e que a gente realmente construa políticas, sejam políticas enraizadas dentro do movimento, como políticas mesmo fora do movimento. Porque essas bandeiras a gente sabe que andam juntas. A gente não vai derrotar o especismo sem falar sobre a misoginia, sem falar sobre como o capitalismo afeta as estruturas sociais e como tudo isso é uma grande engrenagem de uma problemática que a gente sabe que é bem enraizada. Né?
Eu queria começar falando da importância desse espaço que está acontecendo numa feira que chama Feira das Vegas. Porque os feminismos muitas vezes não pensam em outras autoridades, né? Não pensam então em outras minorias que estão incluídas também dentro dos feminismos, que são pessoas trans não binárias, são pessoas negras, são pessoas cis-heterodiscordantes de forma geral, são pessoas que não são ricas, né? E que ocupam então a classe trabalhadora. E é importante a gente ocupar esse espaço, principalmente sendo duas pessoas trans, porque ao longo do tempo, assim, desde que a gente consegue pensar e estruturar as origens do feminismo, ele sempre foi excludente. O feminismo radical não é a única vertente que exclui, porque, na verdade, é importante a gente pensar em todas as, na identidade como um todo, né, na junção de todas as opressões que constituem a vivência de alguém. Isso é altamente importante porque é isso, né? Os espaços tradicionalmente feministas que não têm uma abordagem transfeminista, que não têm uma abordagem antirracista, que não têm uma abordagem assim por diante, né, que seja anticapacitista, que seja anticlassista, assim por diante, são espaços excludentes. Então, essa conversa, por exemplo, está acontecendo por parte de uma pessoa branca, e é importante a gente nomear, inclusive, as identidades que normalmente são invisibilizadas por formarem parte de uma estrutura. E aí, diante disso, eu fico achando que talvez seja interessante a gente conversar, né? Mas tá, legal isso aí, ser uma pessoa trans não binária, da hora e tal, mas o que isso tem a ver com o veganismo? O que isso tem a ver com a gente, assim, construir uma luta ativa contra a opressão que a não-humanidade sofre? Qual é a relação que isso pode ter? E aí, para isso, eu queria construir com todos aqui um pouco como se deu tudo isso, né? Como se deu essa sociedade na qual existe um sistema binário que está presente, que existem homens e mulheres, que existem heterossexuais e heterodiscordantes, que existem pessoas racializadas e pessoas brancas, e assim por diante. Como que isso foi acontecer? E qual é a relação disso com a gente pensar nos animais não humanos? Ou no meio ambiente? Ou na forma que a gente se relaciona com o meio ambiente? Bom, a minha resposta tem tudo a ver, mas obviamente sou enviesada. E eu queria construir com vocês justamente por isso, para isso, para ver se todos concordam, se tem alguma discordância, né? Inclusive. Bom, desde o processo de colonização, a gente precisa falar sobre isso. A gente não fala tanto sobre isso quanto isso merece a nossa atenção. A gente falar que o processo de colonização, embora tenha acabado e o Brasil seja um país oficialmente independente de forma política, o processo de colonização deixou sequelas gigantes, deixou consequências gigantes. Então, por exemplo, eu poderia sentar aqui e contar para vocês uma lista de experiências que não são experiências brancas, que são experiências de povos originários, povos de matriz africana, que não tinham culturalmente, socialmente, um binarismo. Não existiam homens, não existiam mulheres, não existiam raças, não existia identidade de gênero, né? Então, e aí vai variar de acordo com a experiência cultural da qual a gente está falando. E nesse processo todo, né, quando, na verdade, os europeus brancos, os heteronormativos, né, chegaram aqui, eles fizeram o seguinte: bom, quem se parece comigo vai ser beneficiado moralmente, vai ser considerado moralmente, vai ser alguém que vai ter direitos nessa sociedade, que vai poder circular de forma livre e uma série de questões. E quem não se parece comigo, ou quanto mais alguém é diferente de mim, mais essa pessoa vai ser oprimida, porque ela é diferente do que se considerou o centro, do que se considera a norma, né? E essa norma é branca, essa norma é cisgênera, essa norma é heteronormativa, essa norma é branca, essa norma é principalmente de origem, né, ocidentalizada, né, então principalmente europeia. E tudo o que não se encaixa dentro dessas casas das diferenças, dessas casas das identidades, são considerados e colocados do lado da animalidade. Então, por exemplo, as minorias políticas têm uma narrativa muito comum, que é a ideia de se sentir animalizado. Sentir que para alguém tirar seus direitos, para alguém poder te ofender, para alguém poder te oprimir, você passou por um processo de ser menos humano, de ser considerado sub-humano, né? E esse processo, que se estrutura em outro binarismo, em outra dicotomia, que seria o humano e o não humano, diz sobre a gente. Então, a opressão que a gente tem com relação à não-humanidade, né, à animalidade, ela está altamente relacionada aos seres humanos que são animalizados, né? E aí está, para mim, uma grande conexão, não a única, porque, como o F falou, existe uma questão altamente atrelada à modernidade, ao capitalismo, mas não só, que é a ideia de que a gente oprime a não-humanidade por ser uma não-humanidade. A gente coloca a humanidade no centro, a branquidade no centro, a heteronormatividade no centro, a cisgeneridade no centro. E tudo que destoa disso passa por um processo de animalização e é altamente oprimido, obviamente de formas diferenciais, dependendo de quem está ocupando e existindo e a forma na qual essa pessoa pôde ocupar o mundo. E por que eu acho que isso é interessante e importante? Porque a gente está falando aqui de uma coisa que sempre foi dita, foi pouco escutada, né? Que é a noção de que a gente habita casas das diferenças, a gente habita casas dos incômodos, né? A partir do momento em que a gente se diz algo que a sociedade não considera normal, a gente está automaticamente ocupando uma casa, né? A sociedade coloca dessa forma, uma casa da diferença. A gente está ocupando uma diferença, a gente está com um papel muito grande de produzir incômodo. E diante disso, né, diante do incômodo que a gente é capaz de gerar quando a gente diz, por exemplo, eu sou militante em prol da libertação animal, eu não como produtos de origem animal, eu não visto, né, eu faço uma militância ativa e consciente que inclua a não-humanidade em si, a gente está causando um incômodo porque a gente está rompendo com o quão invisível é a norma. A gente está dizendo, não, existe uma alternativa, ou várias alternativas, como eu gosto de pensar, e são, a existência dessas alternativas faz ficar visível que existe uma norma, que existe uma imposição que vem para a gente desde que a gente é criança, né, e continua ao longo da nossa constituição enquanto pessoas adultas, jovens. É. Então, acho que é importante a gente falar sobre isso. E, diante disso, assim, a gente tem várias possibilidades, várias alternativas, né, o que fazer, como fazer. E durante muito tempo, né, e o capitalismo, principalmente a modernidade, eles impuseram para as diferenças a ideia de que para serem consideradas moralmente, eticamente, politicamente, no direito, a gente precisa se assemelhar ou se aproximar daquilo que é a norma. E eu vou dizer que para mim, e aí eu vou falar isso de forma pessoal, o que a gente vai fazer e o que a gente está fazendo ao longo da nossa existência, das nossas articulações políticas, dos nossos trabalhos que a gente escreve, que a gente pensa, que a gente desenha, que a gente performa, a gente está dizendo, não, eu vou reivindicar ser diferente. Eu vou habitar essa casa da diferença e vou sentir orgulho de causar um incômodo. Vou sentir um orgulho de que a minha existência é uma ruptura. A minha própria existência é uma ruptura. E a existência de outras pessoas também é. Então, Dito isso, assim, queria só encerrar um pouco o que eu falei. Eu acredito que é necessário que esses momentos aconteçam, não só para a gente entender determinadas coisas ou falar de determinados conceitos, mas para a gente ver como é possível ocupar essa diferença. Isso aqui que a gente formou é uma casa da diferença, de múltiplas identidades, de múltiplas diferenças, de múltiplas não identidades, né? Esse é um momento que é uma ruptura política, é uma ruptura política de resistência, muito mais se dando num espaço que é um espaço de empreendedorismo feminino, mas que também entende que os feminismos precisam acolher as identidades trans, que é o caso, por exemplo, da gente que é trans não binária, né? Então, esse momento, e talvez assim, a gente olhando para o lado, a gente consegue ver acontecer todos os cruzamentos entre as nossas lutas, né? A gente consegue, com certeza aqui deve ter pessoas comunistas, pessoas anarquistas, pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas brancas, pessoas orientais, mulheres, pessoas não binárias, pessoas trans, mulheres trans e homens trans, né? E assim por diante. E são pessoas que estão aqui porque se interessam pelo tema da não-binaridade, mas também se interessam pelo tema dos veganismos. E isso faz muito sentido. Às vezes a gente não consegue nomear por que duas ou mais lutas fazem sentido para a gente. E quando a gente começa a ir na origem do problema, a gente percebe, não, porque tudo faz parte da mesma coisa, né? Tudo é uma consequência colonial. Tudo é uma consequência da supremacia branca. Tudo é uma consequência da heteronormatividade, do gordo-ódio, né? Da questão do capacitismo, né? Das capacidades, algumas capacidades serem consideradas ótimas e outras serem consideradas ruins e colocadas à margem, né? Então, acho que isso aqui é uma grande margem. Esse aqui é um grande momento de margem, de entrecruzas nas margens, nas trincheiras, né? Ou como a gente queira chamar. E eu acho que isso é uma coisa muito importante. E é isso, gente. Obrigada.
Acho que é uma questão também do que você falou, sabe? Sobre leitura, né? A leitura do seu corpo. Como as pessoas leem você, muito diferente daquilo que você está se colocando, como você é, quem você quer ser, quer ser respeitado, né? Eu acho que a gente tem esse problema que é, principalmente com a figura masculina, né? A gente tem várias mães, mulheres, dentro da escola também, minha mãe é professora, ela relata muito isso, né? A complexidade que é lidar com a figura masculina dentro do ambiente escolar mesmo, mas dentro das famílias, né? Que não existe um espaço de debate, por exemplo, quando acontece uma questão como ocorreu na escola da minha mãe, de uma criança trans ser desrespeitada, sofrer transfobia dentro da sala de aula. Quem foi acolher essa criança trans da família? Foi a mãe. O pai não estava lá. E aí foi descoberto que o pai também não respeita o nome social do filho. Não respeita dentro da própria casa, não existe um acolhimento. Então a mãe é o lugar também de acolhimento. E é mais uma sobrecarga para a mulher, né? Então, não basta as tarefas diárias, existe também a tarefa de ser responsável também aqui por uma tarefa que o pai não está conseguindo cumprir junto comigo, né? E aí, acho que é uma questão bem complicada mesmo, a gente poder lidar aqui, entender que não é só dentro de casa, não é só nas escolas, realmente um problema de estrutura mesmo, né? De entender que não é sobre a aparência, não é sobre como eu me visto, como assim, eu uso maquiagem, se meu cabelo é longo ou não, sobre as roupas que eu estou usando. É realmente sobre entender a particularidade e a individualidade daquilo que nós somos, mais do que a aparência mesmo, assim, a expressão mesmo que a gente se coloca e o entendimento de respeitar aquilo.
Além de tudo, acho que tem algumas questões que a sua questão coloca, assim, lindo, que é da gente pensar em qual masculinidade a gente está falando, né? De que masculinidade a gente está falando de forma negativa e colocando numa figura, num momento de que a gente está colocando em xeque, né? E quais são as outras alternativas? Quais são as outras masculinidades que podem ser construídas através de outro lugar, né? Qual é a masculinidade cis é igual à masculinidade trans? Não, né? E pensar nisso e pensar em como determinadas masculinidades, transmasculinidades,
estão muito mais alinhadas ao que socialmente se considera mulher e feminino do que as cisgeneridades que são homens, né, por parte de homens. Então, a ideia da gente construir uma masculinidade diferente, né, uma masculinidade que não necessariamente vai ser tóxica, branca, de velhos e assim por diante, né, é uma coisa que a gente precisa conversar. As diferenças, as diferentes formas que a gente consegue construir, reconstruir e, muito mais importante isso, destruir determinados aspectos das masculinidades, né? E como um corpo e uma existência é capaz de incorporar isso e mostrar para o mundo que existem alternativas, né? E que nem todas as figuras masculinas são iguais e que faz diferença a raça da pessoa que está falando, faz diferença a sexualidade, faz diferença a identidade de gênero, que é principalmente o que a gente está falando aqui.
A gente está só numa feira, né? E a gente sabe que pessoas trans existem. Só que quando você pega para, como eu falei sobre a mídia, né? A gente estava comentando sobre a mídia, como isso afeta bastante a visão das crianças sobre a existência de pessoas divergentes daquelas, não bem divergentes, mas que se contrapõem àquelas que estão aparecendo na TV, né? Ou no, nos livros, ou nas aulas, na sala de aula, né? Teve uma amiga minha, que ela é professora em Belo Horizonte, ela é uma mulher trans, e ela entrou na sala de aula simplesmente como uma professora. E todo mundo viu lá, assim, ah, minha professora vai ser a Paula. Quando ela entrou, todo mundo ficou assim chocado. Não, pera, como assim? Eu vou ter aula com uma pessoa trans? Então, esse aspecto de choque, né, que a gente tem ao ver uma pessoa trans, e existem várias leituras, como a Martina falou, várias nuances sobre a masculinidade, mas também sobre a leitura que as pessoas fazem sobre a passabilidade de pessoas trans. Né? Muitas vezes, uma pessoa como a Paula é uma mulher negra, é uma mulher que veio da periferia, que tem uma linguagem que ela construiu com os alunos ao longo de todo o seu trabalho pedagógico, que foi muito rechaçada dentro da comunidade em que ela atua. Porque primeiro vem o choque de você ter na sala de aula uma professora trans, que não é comum, infelizmente não é tão comum, mas vem o segundo choque, que é por que tem que ser tão diferente assim a forma pedagógica dela lidar, que é uma forma que ela construiu com os alunos, e por que, no caso dela, teve um abaixo assinado para que ela se retirasse da sala. A justificativa foi, ela está usando uma linguagem que não é muito comum, não é possível que seja uma linguagem pedagógica. Então, essas justificativas, esses argumentos para excluir pessoas trans vão ser múltiplos. Vão ser múltiplos mesmo. Então, não é só sobre ter mais pessoas existindo nesses espaços que não são comuns, né? É mostrar para, principalmente para as crianças na sala de aula ou para quem vê na grande mídia, que essa representatividade ela é múltipla. São pessoas muito diferentes, que a gente não pode simplesmente negar o espaço. Eu trabalhei um tempinho com, na faculdade, um projeto sobre roupas a gênero, não é sobre pessoas a gênero, roupas a gênero. E ali eu lembro que muito se discutia sobre por que, que a roupa no setor feminino, por exemplo, não tem bolso. Né? As calças das mulheres, né? Enfim, que é considerado roupas para mulheres, não tem bolso. Ou porque sempre é um acessório muito... acessórios mais rebuscados, ou enfim, tem adereços que são sempre muito padronizados, né? E quando se discutiu sobre a possibilidade de usar roupas, enfim, que não precisa ser colocado no setor masculino ou setor feminino, eu lembro que naquele momento muitas professoras de moda ficaram um pouco chocadas, assim, porque, poxa, historicamente sempre foi assim. Aí chega um grupo de alunos querendo mudar esse contexto, esse aprendizado, é aquilo que eu falei da professora Paula, já era um choque, né? A ruptura já era um choque. Só que se a gente não transgredir, se a gente simplesmente abaixar a cabeça, as coisas não vão se alterar, né? Vão continuar fazendo leituras erradas, vão continuar desrespeitando nomes, pronomes. Isso é como eu disse no começo da nossa roda, né? É desgastante psicologicamente, mas infelizmente é preciso fazer. E é muito melhor fazer coletivamente do que a gente lutar sozinho.
Da gente pensar em como a estética, ela obedece determinadas normas, né? Então, uma estética que é aceita, a estética que é desejada, ela acata uma série de normas, como a cis heteronormatividade, a branquidade, a magreza, uma questão de uma classe mais abastada, né, mais rica. e assim por diante, né? E como a estética, então, na nossa sociedade, é um critério de controle, né? A gente, na verdade, está o tempo inteiro sendo controlada pela criação de uma estética, né? E guiando o nosso consumo ao redor da manutenção ou da ruptura com alguma estética, né? Então, quando, por exemplo, a gente tem essa galera que captura o discurso do veganismo, né? Destituindo o discurso dele, colocando só como uma questão de consumo, a gente tem a criação de uma estética, de um produto, por exemplo, com maior valor no mercado, né? E como é absurdo a gente ver isso. É a criação de um nicho de mercado, de uma estética por detrás do que é ser vegano, que é uma estética altamente branca, altamente liberal, altamente cis-heteronormativa, e assim por diante. Então, essa criação dessa estética, e da mesma forma a gente passa por isso quando a gente vê, né, como as marcas capturaram o discurso, os discursos feministas e os discursos, inclusive algumas marcas, dos discursos das transgeneridades, né, como se capturou isso para que se transforme em mais uma ferramenta de consumo, a criação de outro nicho de mercado. Então, a gente ocupar, inclusive, uma estética que parece que, na verdade, não nos diz respeito, como, por exemplo, eu, se eu escolher colocar um salto alto, eu vou continuar sendo uma pessoa não binária, a gente está hackeando o sistema. A gente está dizendo, eu não preciso consumir o que você me diz que eu preciso consumir para ser quem eu sou. Eu não preciso deixar de usar saia para ser considerado uma pessoa trans masculina, né? E assim por diante. E diante disso, né, eu acho que é super interessante a gente pensar em quem pode comer carne. Quem pôde comer carne ao longo da história, né? E quando a gente pensa nisso, a gente pensa em identidades muito específicas, principalmente brancas, né? Principalmente cisgêneras, principalmente heterossexuais, mas não necessariamente, né? Inclusive, a própria comunidade LGBT tem uma alta aproximação ao não consumo de carne, né? A gente está falando de uma questão de classe, uma questão de raça, e a gente precisa falar sobre isso. Quem sempre pôde consumir carne, né? É a cismasculinidade, é um símbolo do que é ser rico, é um símbolo do que é, enfim, poder habitar um mundo, assim, poder consumir, né? A gente está falando de pessoas que não têm o direito de consumir esse produto, né? E, obviamente, a gente tem partes, né, da classe trabalhadora, né, que já está, obviamente, pensando nisso, né? Agora, comer carne, então, se transforma num símbolo. Um símbolo de manutenção da masculinidade, né, que é através do consumo de outro corpo, né, que é através do uso de um discurso de razão, que é através, né, a minha razão é a única que importa, só o que eu falo vale, né? A gente está falando dessas pessoas. Comer carne é um ato político, é um ato estético e é um ato identitário. Quem pode comer carne? A gente está falando de um país onde as pessoas estão comendo ossos, gente. Quem pode comer carne? Quem a gente vai colocar para jogo e dizer, não, isso aí está péssimo, a gente vai colocar a pessoa que não tem o que comer? Ou a gente vai falar sobre ruptura da soberania alimentar? O que a gente vai fazer? Qual é a nossa estratégia para reforçar as estéticas, reforçar as dominâncias ou romper com elas? O que a gente vai fazer? Como a gente vai fazer isso de forma consciente, de forma comprometida e de forma anticapitalista, acima de tudo, né? Como que a gente vai empreender isso? Como que a gente vai romper essas estéticas? Como que a gente vai romper o monopólio do mercado sobre as nossas existências, nossos corpos, o que a gente consome, a maneira pela qual a gente se relaciona com o mundo? É sobre isso que é a nossa construção política enquanto pessoas que não consomem produtos de origem animal. Não é só uma questão de, tipo, eu escolhi. É um compromisso político. É a ruptura com uma estética. É um ato de resistência, né? Da mesma forma que pode ser um ato de resistência, outra coisa que pode, em primeiro momento, parecer contraditória para a gente, mas também são atos de resistência múltiplos, que podem acontecer vindos de diferentes lugares. Então, acho que diante disso, assim, foi o que mais me veio, não sei se...
Eu queria só fazer um complemento também de uma estética, principalmente, e alusão à carne, né? Quem nunca ouviu falar que comer soja vai aumentar os peitos? Um grande, assim, um mito gigantesco que foi estabelecido pela masculinidade frágil, foi estabelecido também pela construção da misoginia, porque isso é um ódio contra o corpo feminino, assim, com a forma, a estética feminina. Poxa, por que a feminilidade é ruim? Né? Por que ser feminino é ruim? Por que os meninos, quando usam maquiagem, ou qualquer coisa que se assemelhe a uma padronização estética feminina, isso é algo ruim, algo prejudicial ao desenvolvimento da criança, adolescente, da fase adulta, qualquer momento da vida? Por que é ser ruim? Né? E a gente discute isso fortemente com essa associação ao veganismo, né? Quando a gente fala que comer soja vai aumentar os peitos e por você ter peitos você é uma pessoa estranha, o seu corpo é estranho para o mundo, então já tem todo esse senso que imprime cada vez mais o machismo, que imprime o especismo e forma de condução até mesmo de mercado, como isso se associa principalmente ao veganismo liberal. Quando a gente coloca ali produtos lá bonitos na prateleira, custando R$50, R$60 um pedaço, sei lá, de queijo, um pedaço muito quente de queijo mesmo, que eu estava vendo no mercado esses dias, quem que vai ter acesso? Como o Martino falou, quem pode comer carne hoje, né? Um país que tem 25 milhões de pessoas em extrema pobreza, na questão de não ter acesso à alimentação, pelo menos com uma alimentação por dia, quem pode ter acesso à carne quando tem gente revirando caminhões de frigorífico para pegar o osso para fazer sopa? Então, a gente tem essas questões que imprimem muito sobre o veganismo e como alguns discursos acabam afastando, principalmente por conta de mitos ou verdades mesmo, mas principalmente acabam fomentando, acabam colocando cada vez mais uma bagagem pesada sobre questões que vão além, sabe, vão além do antiespecismo. E que a gente entende a necessidade de caminhar com essas lutas também para romper com essas lutas. Só queria só encerrar com esse ponto, assim, de como o veganismo também acaba se tornando um nicho de mercado, mas também na forma da estética e na forma de condução de gênero. Porque teve uma marca aí muito grande, começou a fazer produtos, hambúrgueres vegetais, né? E a equipe de marketing que conduziu a indução dessa marca falou assim: olha, o nosso público vai ser de homem. E por ser de homem, a gente quer tons de madeira, né? A gente quer uma estética madeirada, a gente quer coisa robusta, né? A gente quer fogo, a gente quer aquela coisa ardendo, assim, né? E aí perguntaram, mas espera, então quer dizer que só pessoas desse padrão e que se associam, por exemplo, a empresa já acredita que homens vão ser com essa estética, sabe? Vão ter essa estética. E que somente elas vão consumir aquele produto. A gente entra naquele ponto da roupa novamente, né? Vai ter roupa para mulher, vai ter roupa para homem. Vai ter hambúrguer para mulher, vai ter hambúrguer para homem. E quando você quer romper uma coisa que é ridícula, que é comida, sabe? A gente não está falando de... Você vai jogar a embalagem fora, a comida vai ser a mesma. Aí a gente entra naquele patamar de novo. Quem é que tem acesso a isso? Porque essa marca está vendendo aí um hambúrguer por R$40, apenas por ter uma estética voltada para um público masculino que foi pensada dessa maneira. Que entra na maneira da norma que o Martinho falou, sabe? A norma social que a gente é induzido a seguir por conta também do marketing industrial, por conta de todos esses processos que fazem com que a nossa cabeça fique apenas naqueles rótulos, né?
Ouvindo você falar, me veio uma outra questão, assim, na fala de marketing, assim, que quando uma pessoa considerada homem cis decide abrir mão de consumir produtos de origem animal, né, principalmente a carne, parece que automaticamente, para conseguir manter certo status social, essa pessoa precisa reforçar a masculinidade, né? Isso é uma coisa muito difundida. Então, se você é um homem cis e quer ser vegetariano, vegano, massa, contanto que você continue fazendo, por exemplo, propagandas políticas como a PETA, né, que fazem propagandas extremamente misóginas, extremamente racistas, né? Ou seja, se a gente abrir mão da carne, a gente ainda precisa reforçar o nosso lugar de privilégio, né? E, na verdade, o movimento que a gente quer fazer aqui, que é um movimento com consciência de classe, com consciência de raça, com uma série de outras questões que a gente está colocando dentro do discurso das transexualidades, né, binárias ou não binárias, a gente está enfrentando justamente essa lógica de que a gente precisa conseguir comprar um hambúrguer da Seara, um hambúrguer da Sadia, né, um hambúrguer de uma marca que está fazendo um produto para dizer para a gente: para você ser vegano, você precisa poder comprar isso aqui. você precisa parecer de um certo jeito, você precisa fazer yoga, sei lá, assim, eu tô jogando coisas que as pessoas ficam achando que porque você não come determinadas coisas, você é uma pessoa zen. Eu sou zero zen, gente. Eu sou o tipo de pessoa que vou brigar com todo mundo que eu tenho oportunidade, assim. Então, eu acho que tem determinadas coisas que a gente precisa falar e precisa reivindicar o lugar da margem enquanto lugar importante de se ocupar. Não porque eu deixo de comer carne que eu vou ter um discurso liberal. Não porque eu vou parar de comer carne que eu vou continuar sendo classista, racista, homofóbica, transfóbica e assim por diante. Ao contrário, por eu parar de comer carne, eu tenho um compromisso sociopolítico de enfrentamento de tudo isso. Senão, o que eu estou fazendo é simplesmente adotar, obedecer ao mercado, ao capitalismo, que é justamente o que a gente está tentando hackear aqui, nessa conversa, nessa feira, né, e assim por diante.
Aqui fica o nosso agradecimento imenso a todo mundo que colaborou com a gente e que está escutando agora. Espero que vocês tenham gostado. Segue a gente nas redes sociais, Feira das Vex, e fica de olho quando vai ser o próximo evento e as novidades nas redes.